Boa noite. Estamos a iniciar mais uma emissão de um homem
e uma mulher
com
Inês Pedrosa. Ok, força. Isto não está a sair bem, mas pronto.
Não está a sair bem, mas é como a vida. Às vezes sai melhor, outras vezes pior.
É o balanço do ano.
Hoje, fim do ano, quase fim do ano, enfim, meados de dezembro, vamos falar de um tema difícil e que nos diz muito aos dois, em particular ao Ruizinho, que já lhe dedicou um romance exclusivamente a este tema, aliás, um romance que eu queria falar também um bocadinho neste programa e que voltarei a falar, chamado O Suplente. Eu também já falei da morte. Bem, a maior parte dos escritores falam da morte, porque é o grande fantasma e no fundo, o grande acompanhante da nossa vida, não é? Noutro romance meu, também num romance meu, Fazes-me Falta, e em muitos outros, enfim, toda a literatura fala da vida e da morte, mas nunca aqui falámos especificamente, penso eu, Rui, desta dor maior que nos deixa assim, a titubear, a gaguejar, para a qual não encontramos nunca palavras, nem nós que somos profissionais das palavras, que é a dor de perder um filho. É esse o nosso tema hoje.
E que infelizmente toca muito mais gente.
Sim.
E há muitas formas, e todas boas, de lidar com essa perda. Mas já falámos disto de toque, que é a única grande perda. Ou seja, há muitas, as pessoas todas, toda a gente achará que a sua perda é terrível. E todos nós conhecemos pessoas que este ano tiveram perdas maiores ou mais pessoais. Depois depende do temperamento. Há pessoas para quem de repente perdeu o autocarro, é sinal do fim dos tempos. E há outras que lidam com um acidente que as paralisa de uma forma muito, muito mais otimista. Mas em relação à perda de um filho, como tu disseste, não há forma de colmatar. O vazio fica para sempre. Toda a gente sabe que o vazio fica para sempre. Sabem as pessoas a quem isso aconteceu e imaginam as pessoas a quem isso não aconteceu, que é o que rezam. Aliás, todos os meus amigos dizem que nem ao pior inimigo se deseja isso. Portanto, é um daqueles casos que é pensem no vosso pior inimigo e repararão que pessoas decentes, que é o que todos nós tentamos ser, nem ao pior inimigo se deseja. Exatamente. Aos meus piores inimigos eu desejo que, olha, que tropecem numa casca de banana, enfim, que tenham, que percam
que
o autocarro.
Que tenham em dobro tudo o que desejam para nós, mas isso não
essa
é.
Essa frase horrível.
É horrível, mas certeira, certo?
É. Mas não se deseja, este é o tipo de coisa que não se deseja nem ao pior inimigo, o que significa que nós temos noção que é a mais humana, a mais absoluta, É a dor que não tem cura. É aquela que o riso não cura, aquela que uma canção não resolve, aquela que uma peça de teatro não safa.
Exatamente. E como nós... Sabes que às vezes eu sinto aqui no nosso programa que nós vamos aquecendo a conversa como se estivéssemos a conversar num café. E muitas vezes sinto, acho que tu também sentes, que quando começamos a dizer tudo o que queremos dizer, se acaba o programa, porque uma hora passa num instante. E, portanto, e eu não queria que isso acontecesse particularmente em relação a este tema. E por isso vou já dizer umas coisas que no meu alinhamento do programa tinha pensado dizer mais tarde. Isto é, vamos falar sobre como lidar ou como se pode tentar apoiar alguém que passa por esse que é o nosso maior tabu, a dor mais indizível. E eu penso que, na verdade, nem é preciso ter filhos para uma pessoa com um bocadinho de empatia. E mais adiante, se me permitires, gostaria de destrinçar um bocado, desfibrar a própria ideia de empatia, o próprio conceito de empatia. Não é preciso ter filhos, embora quer eu, quer tu os tenhamos e jovens, e por isso não é preciso isso para sentirmos a morte de um filho de alguém como sentimos, mas tendo-os, claro que aquilo que tu acabaste de dizer, aconteceu aos outros, não aconteceu a mim, mas podia acontecer-me a mim, essa sombra gigantesca abate-nos de imediato. E nós estamos a falar, a lembrarmos deste tema, porque tem havido uma grande comoção nacional e natural, e eu gostava de sublinhar, natural, com a brutal morte de Sara Carreira, filha de Tony Carreira e da sua ex-mulher Fernanda, irmã de também dois cantores, Micael e David Carreira, cantores, atores, e uma jovem que começava também uma vida de, começava agora a gravar as suas primeiras canções, compostas por ela, tinha lançado uma linha de moda também, estava cheia de projetos, e fez-nos, a ambos e, penso, e a todo o país, muita impressão esta morte inesperada, porque o inesperado também agrava, não é? Enfim, é terrível, mas quando uma pessoa está doente muito tempo, vamos nos habituando e vamos, sobretudo, tendo tempo de nos despedirmos dela, quando é uma família, um próximo. Mas eu vou já atacar aqui um assunto que me parece importante no meio disto, que é, no meio da comoção, das condolências, etc., vi muitos comentários nesta nova praça pública global, que são as redes sociais, de gente dizendo: mas porquê que é tanta coisa porque morreu um famoso? E eu também morreu um primo, e também morreu não sei quem, também, e não, e quantos jovens, houve uma jovem, também muito jovem, que escreveu qualquer coisa como: conheço vários jovens, ou conhecia vários jovens que morreram em desastres de motorizada, não vejo esta comoção pública. Eu respondi a essa jovem: talvez queira pensar um bocadinho e apagar esse tweet. Não viu porque esses jovens não eram conhecidos, mas se fossem, se alguém soubesse, toda a gente que souber da morte de um jovem, manifesta a sua empatia. Manifesta-se pelos famosos, porquê? Porque são famosos. Como se os famosos não sofressem da mesma forma que os não famosos. Como se ser famoso fosse um privilégio e uma atenuante. Quando, na verdade, as pessoas não pensam que, alinear, ninguém nasce famoso. Ou seja, pode até, por exemplo, o David, o Micael e a Sara nasceram já famosos por serem filhos de um famoso, não é? Poderiam não ter cantado e já se saberia que eram filhos de alguém. Mas esse alguém, essa origem da fama, vem sempre de um percurso que se construiu, de um trabalho que se fez. Tony Carreira não nasceu famoso, nasceu filho de imigrantes portugueses. Ele próprio emigrou aos 10 anos com os pais para a França, na luta da sobrevivência. E foi ele que fez o seu percurso de cantor. E por ele ter feito um percurso que o tornou famoso, isso não o torna mais imune, provavelmente antes pelo contrário, porque tem um grau de exposição muito maior do que qualquer um de nós que sofre as mesmas dores. No fundo, o que vemos nestes momentos é: não há fama, dinheiro, sucesso que nos defenda contra a morte e contra a perda de alguém muito querido. E essa espécie de inveja tão portuguesa e tão triste, tão pouco empática, que se nota quando acontece alguma coisa de mal a alguém que tem um percurso conhecido, é realmente a anti-empatia mais absoluta. E eu mais adiante gostaria de falar sobre isso, da empatia e das confusões que há em torno disso. É uma falta de humanidade, em última análise. Porque é como se. Lá está, isso que nós estávamos a dizer, Rui. Nós não desejamos isto nem ao nosso pior inimigo. É como se de repente víssemos na plateia do espetáculo, a que estão sempre sujeitos os famosos, na plateia alguém a dizer: ahá, pois és rico, pois tens boas casas, pois aplaudem-te, agora é que estás a ver como é a vida. O que é
Pois
terrível. É uma maneira
não
terrível de viver.
é uma maneira terrível e é isso que é de facto que as pessoas serem famosas e ricas e terem piscina dá vantagens, mas neste caso por vezes dá desvantagens, até dá vantagens que é toda a gente, a maior parte por bem, a querer ir ao cemitério, a querer ir ao velório, a enviar condolências.
Pois.
Por outro lado, muitas vezes essas condolências têm um lado de voyeurismo, das pessoas estarem a espreitar, que nesse momento, se calhar, o não ser conhecido diminuiria. Diminuiria, amainaria de alguma coisa do facto. Mas a questão é mesmo essa, que é também, vendo a coisa do outro lado, isto é, nenhuma vida vale mais que outra vida. Exatamente. A vida da Sara não vale mais que a vida de outras moças e moços que morreram de formas estúpidas e trágicas ao longo deste ano. Não vale mais do que a de qualquer pessoa. Ou seja, neste caso, todos valemos tudo para os nossos pais. Claro. E para a nossa família. E agora, como tu disseste, tem um impacto maior porque ela é conhecida pela mesma razão que é sermos humanos é gostarmos de quem conhecemos. E há as pessoas que nós conhecemos porque são vizinhas. Se eu tive ainda, olha, tive agora recentemente duas perdas pessoais, duas grandes amigas minhas. Uma familiar em Portugal, a outra não familiar, mas conhecia há quase 40 anos fora de Portugal, mas não fui, obviamente, para o espaço público falar da dor dela, falar da minha dor em relação a elas, porque, de facto, elas não tocam as outras pessoas. Olha, aproveitei, por exemplo, para falar de pessoas que as pessoas conheciam e falar delas com pessoas vivas, com alegria. E depois, ou seja, a dor dá para dar abraços. É isso com que nós ficamos. E agora, não valendo mais, como tu disseste, também não vale menos, mas pois. Se é conhecida, se nos morre um vizinho, nós temos mais emoção, mais empatia, do que se lermos no jornal que alguém morreu a algures no outro lado. E há depois, às vezes, estes... São geralmente jovens presunçosos que aparecem assim muito autoritários, muito imbuídos de razão, e a dizer: devemos ver todas as perdas como iguais, todas têm igual valor. Você não chorou quando no outro dia na Índia houve uma derrocada que matou 6 crianças? E essa autoridade moral, essa soberba, esse barulho insuflado da presunção, disfarçada de empatia, na verdade o que estão a promover é a apatia. Claro. Porque é impossível, nós todos estamos ligados como humanos, mas é humanamente impossível estarmos a chorar e a sentir todas as dores do mundo porque morríamos eletrocutados ao fim de 2 minutos.
Claro, claro.
Por isso, o grau de proximidade, o amar o próximo, o tal amar o próximo do que falava Jesus, já que estamos nesta época
de Natal,
o sim. Amar o próximo não significa não amar o que está distante, mas significa agir. É mesmo isso, é agir. Porque é evidente que para um jovem que morre na Índia ou na China ou no Paquistão, eu não posso sequer agir. Agora, por alguém que está próximo, eu posso agir, posso ir dar um abraço.
Exato.
Aos que lá estão, que é o que nós fazemos quando vamos a um velório trágico. É o que nós fazemos, é vamos lá dar um abraço aos vivos. Sim. E lembrar as pessoas. E isso é fundamental, isso é humano.
Exato, fazê-los sentir. A única coisa que se pode, perante uma situação destas, é fazer a quem está a sofrer esta perda enorme que nós estamos solidários com a sua dor e que podem expressar essa dor e que não estão sozinhos. Enfim, como o peso da ausência daquela pessoa que não vai aparecer mais é tão forte, é dar-lhes um pouco dessa companhia. Claro que essa companhia, quando se trata de pessoas com a fama e projeção que tem esta família, além do que estavas a dizer, é às vezes mais difícil, precisamente pela exposição, e o voyeurismo de que estavas a falar dá para que depois vão as televisões. Vimos aquelas imagens patéticas de depois a família ter pedido recato, depois terem de arranjar todo um esquema com chapéus de chuva para passar a família sem que lhes caíssem as câmaras em cima dos rostos devastados pela dor. E as próprias, mas é muito engraçado porque as próprias pessoas que criticam essa intrusão na intimidade da dor das pessoas são as mesmas que dão audiência a esses espetáculos da dor, porque a CMTV, que acompanhou de fio a pavio e andou a tentar furar os ditos chapéus de chuva para ver a cara das pessoas, depois no dia seguinte veio ufanar-se de que tinha tido a sua maior audiência de sempre. Ontem, domingo, sábado e domingo, o fim de semana trágico da morte da jovem. Claro que eles não diziam assim, diziam só: ontem tivemos a maior audiência de sempre. Eu pensei, pois deviam estar calados com ela. Se a tiveram, guardem-na para vós, porque é a prova evidente de que. Mas a culpa não é só de quem faz, é de quem vê, como é evidente, lhe dá a maior audiência de sempre. Certamente imbuídos de: ah, mas eu estou a sofrer tanto. Com certeza que estarão. Eu também sofri muito, e tu, Rui, também sofreste muito, até porque penso que, enfim, conhecias mais de perto a família do que eu. Mas todos sentimos que conhecíamos, porque aquelas pessoas fazem parte da nossa vida desde há muito tempo, é como tu dizes, são como vizinhos. E a morte brutal de uma jovem é sempre um choque, conheçamos ou não. E eu gostaria até de lembrar aqui uma outra morte brutal de outra jovem e, de certa maneira, se possível, de dedicar este programa e neles, subsumindo todos os pais que perderam filhos, que é esse impensável. Terrível. Todos os pais que este ano ou noutros anos tenham perdido filhos, e neste preciso momento estou-me a lembrar de uma grande amiga minha que tem hoje 87 anos e que perdeu uma filha aos 30, uma filha de 6 anos. É uma dor de que eu sei por essa minha amiga de que nunca se recupera. Um filho perdido é sempre um filho, é um filho que fica connosco, é a dor dessa perda fica connosco para a vida inteira, embora se possam ter outros filhos, e com certeza viver e voltar a ter alegria e voltar a ter gosto na vida. Mas gostaria de dedicar aos pais da Sara Carreira, portanto ao Tony e à Fernanda, e também aos pais da jovem Beatriz Lebre, outra morte trágica de uma jovem que muito me impressionou este ano, em particular à mãe que reagiu com uma dignidade exemplar à tragédia que envolveu a filha, e o assassino da filha, Paula Lebre, que eu não conheci, lá está, só conheci quando vim a ter contacto com ela precisamente depois desta dor, porque procurei apoiá-la, dar-lhe algum abraço, ainda que virtual. Porque é aquilo que nós podemos fazer e é aquilo para que nós estamos no mundo, para saber amar mais e melhor os nossos e os que não são nossos, porque todos nós somos humanos. É evidente, como tu estavas a dizer, se morre alguém na Índia, não nos toca da mesma maneira. Pela mesma razão, e às vezes brincamos tanto com isso, que sempre que há um acidente qualquer, lá está, um tremor de terra em algum sítio e morre gente, o que é que os jornais portugueses põem? Põem em título se morreu ou não morreu algum português, não é? Às vezes até quase caricato.
Às vezes é
Não
quase
havia
caricato,
portugueses, não havia portugueses no avião que caiu. Portanto,
Às
já
vezes
não
é
há
quase,
problema em ter caído um avião porque não havia lá um português.
às vezes é quase caricato. E eu antes de passarmos a uma música para fazer um intervalo, é como nos jornais que fazem uma coisa infeliz, que é quando há um prémio de jornalismo, só noticiam o prémio ganho, nem que seja ao terceiro lugar, por
Por
alguém da
eles,
casa. Por eles, por
pois
alguém da casa, que é a
sim,
visão mais clubística do mundo. Ora, isto não é uma questão de visão clubística, é uma questão da empatia possível.
claro,
Devemos, como diz o Papa, tutti fratelli, somos todos irmãos.
sim.
Mas, obviamente, que se nós não amarmos os mais próximos, aqueles que estão perto, isso não
Sim.
significa que somos muito bons, significa apenas que temos uma desculpa de mau pagador para não amar ninguém. É como aquela pessoa que não ajuda quem está ao pé porque diz: não, Eu tenho que ser igual, eu tenho que ajudar toda a gente do mundo. Como não posso ajudar toda a gente do mundo? Não ajudo ninguém. Trolloró, trolloró.
Ou de outra forma também estava-me a lembrar uma célebre carta, e muito bonita carta, da prisão do Gramsci, que refletia, estando preso, refletia sobre o seu percurso e dizia que sempre quis, que se meteu, enfim, na política para amar a humanidade. E depois foi-se apercebendo que não era possível, que tinha dificuldade em amar a humanidade, porque não se tinha dedicado a amar ninguém próximo dele. Para amar a humanidade, só verificou isso quando estava na prisão, uma carta de amor que ele manda à sua mulher. Como se pode amar alguém, pergunta ele, como se pode amar a humanidade se não sabemos amar os que estão mais próximos de nós? E é realmente uma grande verdade.
Então vamos lá passar uma
Vamos
canção.
ouvir, olha, eu trouxe, dado que estamos a falar de perder um filho e homenagear os jovens, e os pais dos jovens, e homenageamos os jovens que morreram, e homenageamos através da Sara, desta morte recente. Eu lembrei-me de trazer uma canção muito bonita, pelo menos eu acho muito bonita, de que foi escrita pelo irmão da Sara, David, e cantada pelos dois. Foi a primeira canção que ela cantou. Ela depois fez um pequeno disco, ela também, publicou 8 músicas dela, mas esta, que é do irmão e de Nuno Ribeiro, que se chama Simplesmente Gosto de Ti, e fala precisamente desta importância de gostarmos uns dos outros. Não é tão evidente como deveria ser.
Para falar, e nessas chamadas perdemos as horas e já são 3 da manhã. É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar, e sei que em ti posso confiar. Mesmo estando longe, estou aí. Só quero que a vida um dia te faça feliz. Tu nem sabes o que és para mim, e eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti. O quanto eu gosto de ti.
Quando não estou bem, é a ti que eu acordo, nem que seja para falar. E nessas chamadas perdemos as horas e já são 3 da manhã. É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar. E eu sei que em ti posso confiar. Mesmo estando longe, estou aí. Só quero que a vida um dia te faça feliz. Tu nem sabes o que és para mim. Sei como dizer o quanto eu gosto de ti. O quanto eu gosto de ti. Mesmo estando longe, eu vou estar sempre perto de ti. Mesmo estando longe, tu sabes que eu estou aqui. Mesmo estando longe, estou aí. Só quero que a vida um dia te faça feliz. Tu nem sabes o que és para mim.
E eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti. Quanto eu gosto de ti.
É comovente esta canção de David e Sara Carreira. E aqui homenageamos também a dor dos irmãos, estamos a falar da dor dos
Sim, ou
pais.
seja, estamos a falar da dor dos vivos, mas neste caso eu sou um bocadinho pragmático nisto, que é a dor dos pais é sempre, ou quase sempre, é superior à dos irmãos ou dos amigos. Quer dizer, não é um bocadinho comparar tamanhos, mas é comparar graus. É um bocadinho como aqueles jovens que eu conheci uma vez, uma moça que fugiu de casa. E porque os pais a tratavam mal, e eu não percebia, como era também jovem, tinha também 16 anos, também achei normal, ela quer fugir de casa porque os pais são chatos, não a deixam ir ao concerto. E depois fui chamado como um dos suspeitos de ter conspirado.
Para a saída dela,
Fui
sim.
chamado, fui chamado e vi a fúria com que o pai se tentou atirar a mim, e eu não entendi, não entendi mesmo. Eu estava completamente fora de si. Foi o inspetor da PJ que o acalmou e que depois me foi interrogar e percebeu que eu não tinha nada a ver com o assunto, que era apenas um jovem palerma. Mas o foi eu ali, fiquei muito a estranhar a fúria daquele pai. E depois, isto às vezes pensar leva tempo, sobretudo quando leva tempo. Pensar não leva tempo, mas sentir o pensamento dentro de nós, ou seja, o bater mesmo cá dentro, leva tempo. E eu levei tempo a perceber que aquele pai tinha toda a razão. Quer dizer, só na imaginação daquela moça, que era um monstro horrível de egoísmo, que não a deixava fazer o que queria, e a moça não percebia, acho que percebeu depois, porque voltou a casa, percebeu mesmo que afinal não era bem o filme, não era bem assim. E a dor de pais tem um impacto brutal. Já que há bocado de falar de proximidade, e em Portugal somos todos próximos, foste tu que tiveste a ideia de falar disto neste programa, mas eu respondi-te logo: olha, eu também tinha falado disso. É um daqueles casos em que não é tanto telepatia. Eu disse telepatia e tu disseste: não, empatia. Pessoas bem educadas têm empatia. E é que a Sara é um pouco, não vou. Não, qual foi o impacto nos ingleses de todas as classes da morte de Diana? É porque era a princesa do povo, tinha esse impacto. A Sara tinha 21 anos, não sabemos o que é que ela ia fazer com a sua vida. É como com o Pedro Fonseca, que foi assassinado por uma coisa estúpida. Como o Luís Giovanni, que também foi assassinado em Bragança por uma coisa estúpida. A Ana Oliveira também foi atropelada a passar com a sua bicicleta. Quer dizer, tantas e tantas mortes, mas tantas e tantas
A
perdas.
Beatriz que foi
Cada
assassinada,
A
depois já falamos.
Beatriz, tu falar tanto, e cada uma absoluta, absoluta para os próximos, e que tem um impacto brutal numa comunidade, em qualquer comunidade, tem um impacto, é um desgaste emocional, é uma cratera que se abre. Mas no caso da Sara, é mesmo, digamos assim, é uma princesa do povo. E o que acontece é que eu, por acaso, como Portugal é pequeno, o meu
Pois.
filho mais novo era amigo dela. Eu tinha sido colega e amigo dela. E disse: olha, ela era mesmo amorosa. Portanto, há uma relação próxima, mas que é apenas, para quem ouve, é apenas anedótica. Mas é para dizer que Portugal é pequeno. Mas há outra coisa em que Portugal é pequeno: é que o pai, Tony Carreira, não estamos aqui, de repente, os dois convertidos a dizer que é maravilhoso e tudo mais. Nós não, 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 não nós, nós obviamente não é o nosso jogo, mas às vezes há uma cegueira em não perceber a importância da cultura popular, a importância o Tony Carreira tem milhões, milhões de fãs.
E de fãs às quais ajuda, portanto, as músicas dele podem nos dizer mais ou menos a nós, que temos outras músicas que nos dizem mais a nós, mas ele é para, como sei lá, como o Caetano Veloso é para mim, uma companhia de todos os desgostos da minha vida e todas as grandes alegrias, músicas ligadas aos meus primeiros amores, aos meus grandes amores, aos meus grandes desgostos. Isso é o Tony Carreira para milhões de portugueses e de
E não só
portuguesas.
cá, e o que é importante é que não é só cá.
E não é só cá,
O que
exatamente.
acontece é que há uns anos, há 4 anos, Tony Carreira foi agraciado, um pouco aquela coisa do Santos de casa. Ele foi agraciado com uma medalha de mérito cultural, importantíssima. Olha,
Chevalier des Arts et des Lettres.
que eu e tu invejamos.
Exatamente.
É uma bela condecoração. E é uma condecoração dada pela França a pessoas que consideram que tiveram mérito cultural. E o Tony Carreira, filho de imigrantes, ele próprio imigrante, aliás, com o pé, os fãs dele estão tanto em Portugal como estão em França, como estão na Alemanha, como estão um pouco em todo lado. Ele achou, com aquela simplicidade afável que é a imagem de marca dele, mas que eu acredito, nós sabemos isso, que é uma imagem de marca não só da pessoa, mas não só da personagem, mas também da pessoa. Tanta e tanta gente, tanto e tanto escritor, que escreve sobre o amor conjugal e depois em casa bate na mulher,
Sim.
e tanto, e que no processo, no momento do divórcio, é peixeirada de baixo. E eu penso que há
Sim.
uns anos escrevi isso, que era uma altura, assim, um cantor dizia assim: bom, eu e minha esposa estamos numa fase, a passar por uma fase, mas continuará a ser sempre a mulher mais importante para mim, eu também. E ao mesmo tempo havia gente muito importante a fazer peixeirada. E a pergunta que eu fiz na altura foi: quem é que aqui é nobre? Quem é que aqui é pessoa educada? E neste caso, foi uma notícia, foi um assunto trivial, mas que a Embaixada de Portugal em Paris, o Tony queria receber lá a medalha, a condecoração francesa, queria que fosse na embaixada do seu país, e era muito fácil, era só apanhar o metro. Mas dizem que pelo embaixador, não sei pormenores, mas dizem que o embaixador foi o embaixador que, evidentemente, depois há várias versões e desculpas de mercador, mas a verdade é que não deixou, não deixou que fosse lá, no espaço, no território português, na Embaixada de Portugal, a condecoração ao Tony Carreira. E que ele lamentou, ficou triste, e que eu próprio lamentei, porque cá está, é aquelas pessoas que olham tanto para cima, olham tanto de alto, quando falam em cultura, que se esquecem de olhar para baixo, onde muitas vezes estão as pessoas.
Exatamente.
E isso é
É
muito
snobarem o
importante.
provincianismo português. De qualquer maneira, quem o condecorava e quem o condecorou foi França, que teve essa grandeza de reconhecer a importância e a importância que o trabalho do Tony Carreira, que a música do Tony Carreira tem para a vida de tantas pessoas, para a vida difícil de tantas pessoas, e portanto de o homenagear por isso. E se Portugal não soube, Portugal muitas vezes não sabe fazer isso. É um dos problemas que nós temos. Eu gostaria aqui. Estavas a falar da Sara, de ser uma princesa do povo. Eu que conhecia vagamente também de ouvir, de ver às vezes na televisão e tal, tinha a ideia, como tenho de todos, aliás, todos os filhos de Tony Carreira, porque tu estavas a falar dos divórcios. Ele teve um divórcio não litigioso com a mãe dos filhos, que era a grande produtora, aliás, dos êxitos de todos eles. Todos os filhos o diziam e ele próprio. E realmente assistimos a peixeiradas de alta cultura, de pessoas de suposta alta cultura, tenebrosas e em separações, e ali não foi o caso, e todos eles tinham uma simplicidade, tinham e têm os carreiras, e a jovem comovia-me por isso, porque dizia, e dizia tranquilamente: pois eu sei que tenho muitos privilégios, eu não poderia ter gravado um disco com tanta facilidade, ter feito vídeos tão bonitos com tanta facilidade, se não fosse a filha de, a irmã de. Mas também é um peso ser a filha de, a irmã de, porque tenho que provar que sou capaz de fazer alguma coisa além disso. E dizia ela que a primeira vez que foi cantar com o pai, uma canção que aliás o pai lhe dedicou e que muito me comove ouvir hoje, foi cantar no Altice Arena, que houve logo comentários a dizer que ela tinha uma vozinha, que não tinha, não tinha capacidade, tinha ela 13 anos. E ela a seguir, como queria cantar, foi ter aulas de canto para fazer bem feito, para não envergonhar o pai e para não. E para não, para que ela própria não sentisse que só existia porque tinha a vida facilitada, que ela tinha que trabalhar para as coisas que queria fazer na vida. Isso significa que foi bem educada, que tinha boa educação e que era uma pessoa que manteve a simplicidade enfim, o bom senso e a humildade, que quando é verdadeira, é uma palavra que eu em geral não gosto, porque em Portugal é muito, a humildade é muito o disfarce da hipocrisia, é muito falsa, mas não era o
Eu tinha
caso.
21 anos, 20,
E tinha
esta,
21.
estes números são em
Importantes.
si, são em,
Eu
este,
gostava. Sim,
diz,
diz.
desculpa, não é só isso,
Mas depois, agora, quanto à dor propriamente, tu escreveste, como eu disse, um romance que foi dos teus romances que mais me tocou, precisamente pela dureza do tema e pelo modo como tu conseguiste tratá-lo por dentro, e eu sei que o conseguiste tratar por dentro porque é um tema que tem uma repercussão particular na tua vida. Tu tiveste um amigo também, um amigo muito próximo que passou exatamente por isto, e foi na sequência disso que escreveste este romance. Mas agora, quanto ao lidar com, e aqui para dizer, eu acho que já temos pouco tempo para dizer que devemos evitar, e vou ler um excerto muito pequeno do teu romance sobre isto, mas devemos evitar aquelas frases do género: deixa o tempo tudo cura, o tempo tudo cura, isso vai passar, ou mesmo tu vai, tens que esquecer isso, não chores, olha para a frente. Não, as pessoas têm o direito a chorar, o direito a viver a sua dor, e a dor é uma professora terrível, mas é uma professora, e além disso é também um direito. Nós só falamos dos direitos à alegria, é o direito. E quando dizemos compreendo-te, a verdade é que ninguém pode compreender o incompreensível, e é sobre isso que tens aqui um parágrafo, e ele é mais do que o parágrafo, mas vou ler só mesmo isto para não demorar muito mais tempo. Remeto depois os ouvintes para o teu belo romance, e leio o seguinte: todos compreendiam, que bom, não era um mundo maravilhoso. Da escola, o conselho diretivo enviaram um telegrama de condolências. E a própria presidente do conselho diretivo telefonara a dizer que Cristina não se preocupasse. Todos compreendiam que não fosse às aulas durante 1 ou 2 semanas. Ou mesmo mais, se necessário. Mas então aí agradeciam que Cristina os informasse. Quando pudesse, naturalmente. Os alunos até estavam mais bem comportados agora. Todos compreendiam também e estavam tristes. Os alunos tinham pensado comprar uma coroa de flores, uma coisa qualquer para mostrar a sua pena e a sua compreensão para com a desgraça da soutora. Era maravilhoso como toda a gente compreendia a morte. Só Cristina não compreendia nada de nada. Pois é,
Olha, muito
exatamente isto.
obrigado e sabes que o tempo está a terminar.
Tá. Não me
está,
digas.
está foi, eu não queria passar aquela vergonha, quer dizer, lê depressa
Não, eu ia ler muito
mas
mais do que isto.
pois,
Mas
não,
só ia dizer que,
mas leste
em vez de dizer compreendemos, e outra coisa muito portuguesa, que é: ah, deixa lá, olha, a mim também me aconteceu uma vez cair e partir-me todo, a minha vizinha também perdeu um filho, ou não sei o quê. As pessoas não é porque nós lhes vamos despejar outras desgraças em cima que elas se vão sentir consoladas. É estar junto, apertar a mão, ouvir. É a coisa às vezes mais difícil. Ouvir, a nossa presença perante uma grande dor deve ser a de estar humildemente disponíveis para ser um ombro, um ouvido, uma carícia, para dizer: estamos aqui contigo. Enquanto estamos todos aqui na vida, tu estamos aqui contigo, e não é vais esquecer a tua filha ou o teu filho. Não, nós vamos fazer com que ele permaneça entre nós, lembrando-o contigo, não é? É mais isso.
Olha, é isso. Tivemos os cuidados técnicos de
João Carrasco, a produção de Carlos Jorge Antunes.
É, exatamente. Temos lembrar também um mail. Que temos um mail, pois? Que é homemulher@rtp.pt, para onde nos podem escrever.
E a canção, já passámos o tempo.
Então, lembrei-me de uma canção que se chama Sara, em homenagem à nossa Sara, que é de Bob Dylan, e que é uma canção não só lindíssima sobre essa Sara, como passa por Portugal. Ele lembra-se de estar a beber um rum com a Sara em Portugal. E, portanto, é com Bob Dylan e Sara que terminamos esta emissão.
You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Sarah, Sarah, so easy to look at, so hard to define. Still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Sarah, oh Sarah, sweet virgin angel, sweet love of my life. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear, I could never forget. Loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken a cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. To my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. Dress. Sarah, oh Sarah, you must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help.
You gave me a map and a key to your door. Sarah, Sarah, glamorous nymph with an arrow and bow. Sarah, Sarah, don't ever leave me, don't ever go.